Hoje sobre o Consolador. Não existe outro melhor Consolador, Confortador, aquele que nos consola nas horas tristes, aquele que nos conforta quando estamos desanimados, aquele que levanta o nosso ânimo. Está na Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus aceitando a Jesus como Salvador pessoal. Isso está em João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1 e o verso 12. Aqui está a maneira como nos tornamos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. É através de Jesus, João capítulo 1 e o verso 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receber a Jesus me faz um filho de Deus. Porém, queridos, voltando para Romanos capítulo 8, 14, diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Isto significa que eu tenho que aceitar a Jesus como meu Salvador e me deixar guiar pelo Espírito Santo. Nós vivemos neste mundo como viajores. Estamos viajando por aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, andando de um lugar para o outro, sem lugar fixo, porque a nossa cidadania está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador. Porém, ao caminharmos por esta jornada terrestre, muitos caminham sob a influência de poderes. Alguns caminham sob a influência do espírito deste mundo, guiados pelo espírito deste mundo. Outros caminham guiados pelo espírito da superstição. O mundo hoje é dominado muito por este espírito de superstição. Eles têm um quê contra o número 13. Eles têm uma superstição quanto ao banco número 13, o andar número 13, o apartamento número 13. Superstição com passar por baixo de escada. Superstição com levantar de manhã e encontrar um gato preto, não é? Ver um gato preto, ou então um espelho quebrado. Enfim, o mundo é guiado pelo espírito da superstição. E o que mais? Outros são guiados pelo espírito da confiança em si mesmos. Eu posso, eu tenho a força. É a síndrome do He-Man, não é? Eu tenho a força. Mas, queridos, os filhos de Deus, a Bíblia diz em Romanos 8,14, que são guiados pelo Espírito Santo. Um certo pastor evangélico disse que se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, 90% dos trabalhos da igreja continuariam sendo feitos sem que ninguém notasse nenhuma diferença. Como você entende essa declaração deste líder evangélico? Se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, 90% dos trabalhos da igreja continuariam sendo feitos sem que notassem nenhuma diferença. Por quê? Porque, dizia ele, 90% dos trabalhos da igreja é feito sem a direção, sem a guia e sem a unção do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo se retirar, continuam fazendo da mesma forma, não vão notar diferença. Essa é uma tragédia espiritual, meus queridos. O Espírito Santo, ele faz diferença na sua vida. O Espírito Santo faz diferença na maneira como você ora. O Espírito Santo faz diferença na maneira como você louva a Deus. O Espírito Santo faz diferença como você trata o seu amigo, o seu inimigo. Como você trata um membro da igreja. Como você trata aqueles que não lhe agradam. Como você trata aqueles que discordam de você. O Espírito Santo faz diferença na nossa vida. O Espírito Santo produz união. A ausência do Espírito Santo é sinônimo de divisão. Jesus disse assim: é melhor que eu vá. Jesus falou: é melhor que eu vá embora. E os discípulos disseram: não, Ele disse: é melhor que eu vá embora. Depois de 33 anos aqui na terra, Jesus disse aos discípulos: é melhor que eu vá. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16 e o verso 7. Capítulo 16 de João e o verso 7. Aqui lemos: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. É melhor que eu vá. Digo-vos a verdade, convém que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Para onde? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Jesus está dizendo que ele, ao ir ao céu, ele não deixaria os seus discípulos, não deixaria você órfão. Deus não nos deixa órfão. Ele disse: eu voltarei para vocês. Lemos isso também em João capítulo 14. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. São dois capítulos de João que falam sobre o Espírito Santo, o capítulo 16 e o capítulo 14. Aqui no capítulo 14 nós lemos no verso 17 e 18: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Eles sabem quem é o Espírito Santo. Eles sabem quando o Espírito Santo diz: vá ou não vá, compre ou não compre, faça ou não faça. O Espírito Santo é a voz de Deus a falar por detrás de você, dizendo: este é o caminho, andai nele. O Espírito Santo é que diz a você: desligue ou ligue, não veja isso ou veja. O Espírito Santo guia, orienta, dirige a vida dos filhos de Deus. Uns são guiados por espírito de superstição, outros são guiados por espírito de confiança em si mesmos. Mas e você? Qual é o espírito que guia a sua vida? A Bíblia diz, Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse: é melhor que eu vá. Porque se eu estiver aqui com vocês, eu não poderei estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No livro Desejado de Todas as Nações, página 644, Jesus diz assim: embaraçado com a humanidade. Ele, Jesus, não poderia estar em toda parte em pessoa. Se Jesus estivesse em Bridgeport, não poderia estar em New York, ou não estaria em Massachusetts. Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo se permanecesse na terra, porque ele estava decidido a reter e a manter e a conservar a natureza humana. Ele ligou-se a você por laços eternos que jamais se partirão, tornando-se carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, um de nós, Emmanuel, Deus conosco, para sempre. E para reter esta fidelidade, para reter e conservar essa lealdade à família humana, Jesus disse: eu manterei meu corpo humano para todo sempre. Todo sempre. Por isso é melhor que eu vá. Porque eu indo, eu posso enviar o Consolador, e eu estarei convosco em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os lugares onde o meu nome estiver sendo exaltado, eu estarei ali presente através do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, é o representante de Jesus na terra. Era do interesse dos discípulos, era do interesse da igreja que Jesus realmente subisse ao céu para mandar o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo consola de verdade. Quando você está triste, quando você não sabe como vai suportar a dor, ore: Senhor, o Senhor pode enviar o Espírito Santo para que ele coloque um lenitivo na minha alma, para que ele cure a minha ferida, para que ele me dê ânimo para passar por este vale escuro da minha vida. O Espírito Santo faz esta obra, queridos. O Espírito Santo enxuga nossas lágrimas. Ninguém hoje poderia dizer que teve vantagem especial porque teve contato pessoal com Jesus, como os discípulos tiveram. Ninguém poderia ter essa vantagem, contar isso como sendo vantagem. Por quê? Através do Espírito Santo, você pode estar em contato direto, permanente e atual com Jesus, tanto quanto os discípulos no passado, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, porém, despojado da natureza humana e dela independente. O Espírito Santo não tem a natureza humana. Deus o Pai não tem a natureza humana. Somente Deus o Filho se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Mas o Espírito Santo, ele tem uma natureza divina e tem onipresença. Jesus Cristo abriu mão da sua onipresença. Jesus Cristo não perdeu a onipresença. Deus não perde nada. Algumas pessoas dizem, Jesus se tornou homem e ele perdeu a onipresença. Deus não perde nada. Deus é Deus. E o que aconteceu então com a onipresença de Jesus? Ele abriu mão. Voluntariamente, ele não usa a sua onipresença em respeito ao corpo humano que ele assumiu em lealdade a você, meu irmão. Em lealdade a mim, para sempre. Mas não que ele tenha perdido, é algo que ele deixou de fazer uso. Ele prefere estar presente na sua vida e viver em você através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo não nos visita como médico, visitinha de médico e vai embora. Não, o Espírito Santo habita. Por isso Jesus disse, você é templo do Espírito Santo. É curioso, queridos, que aqueles que mais falam do Espírito Santo, obviamente aqui nós como Igreja Adventista estamos falhando nisso, porque pouco se fala do Espírito Santo. Temos que falar mais. Mas os pentecostais, que muito falam no Espírito Santo, não dão a mínima para o templo do Espírito Santo? Interessante, não é? Queridos, não é só falar do Espírito Santo. É preparar um templo para que o Espírito Santo viva nesse templo. E o templo é o seu corpo. Jesus diz em 1 Coríntios capítulo 6, não é? Verso 17 e 18, vocês são templo do Espírito Santo, não destruam o corpo, que é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar na sua mente, no seu corpo, nos seus órgãos. O Espírito Santo preenche todo o nosso corpo. Ele implanta em você a mente de Jesus. Ele faz um download celestial. Cada manhã, cada dia que você pede, que você toma tempo, porque download toma tempo. Não, pastor, não toma tempo, não. Meu computador é mais rápido, não é? A minha internet é mais rápida. O download em casa pode acontecer assim, em um segundo. Não do Espírito Santo. O download que o Espírito Santo faz leva tempo. Você tem que ter paciência. Diariamente, o Espírito Santo quer fazer um download do programa celestial. E Deus tem um programa celestial novo cada manhã, porque são novos os vírus cada manhã. Cada manhã Satanás infesta o mundo com vírus do pecado. Diferentes tipos, modernos tipos de pecado. Pecados que não existiam antes. Ou pecados que já existiam, mas com roupagens novas. E Deus quer fazer um download do programa celestial na sua mente. Isto leva tempo. Cada manhã. Esta é a obra do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia diz em João capítulo 14... que nós lemos verso 16 e 17, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo fala de Jesus. O assunto do Espírito Santo é Jesus. O assunto do Espírito Santo não é o Espírito Santo. O assunto de Jesus não era Jesus. O assunto de Jesus e da vida de Jesus era o Pai. Jesus falava do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. O Pai me enviou. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo na vida de Jesus era o Pai. Tudo na vida do Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo não tem outro tema, não tem outro assunto. É Jesus. Ele fala de Jesus, ele faz você lembrar das coisas que Jesus ensinou, ele implanta em você a mente de Jesus. Quando ele faz o download cada manhã na sua mente, trazendo o programa celestial, é o programa da mente, do hard disk, de onde? De Jesus. Tudo é Jesus. Ele implanta em você os traços de caráter de Jesus. Por isso, queridos, o Espírito Santo veio do céu como um poder divino para vencermos toda tendência herdada e toda tendência cultivada para o mal. Não importa se você herdou dos seus pais tendências para o álcool. Não importa se você herdou dos seus pais tendências para o fumo, tendências para ser desonesto, tendências para promiscuidade, tendências para pornografia. Tudo isso nós herdamos, vem na carga genética. Cada um dá o que tem. Você, como pai, passa para os seus filhos suas tendências. Não importa. Todas as tendências herdadas geneticamente e tudo o que nós cultivamos pelo ambiente onde vivemos, tudo isso é passivo de vitória. Você pode vencer pelo poder do Espírito Santo. No livro Desejado de Todas as Nações, página 646, lemos: Jesus deu o Espírito Santo como um poder divino para vencermos toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em nós. O que é que o Espírito Santo faz? Grava o caráter de Jesus em você. Depois de alguns anos em amizade, em comunhão com Jesus Cristo, através do Espírito Santo, você deixa de falar: eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, ou eu sou melancólico. Você deixa de falar assim. Você passa a ter o caráter de Jesus e também o temperamento de Jesus. E o temperamento de Jesus não era um ou outro. O temperamento de Jesus era os quatro equilibrados. Os quatro tipos de temperamentos de uma forma muito equilibrada. Assim era Jesus. Por isso, queridos, o Espírito Santo grava o caráter de Jesus em você. O Espírito Santo toma as coisas que são de Deus e as grava na sua alma. Mas ele precisa de tempo. Ele não pode fazer isso na correria. Ele não pode fazer isso no barulho. O Espírito Santo precisa de tempo e precisa de silêncio. Por isso existe, deve existir na sua vida, momento para isso. Cada dia. Mesmo quando você estiver dirigindo o seu carro, se você está ouvindo a palavra de Deus, ou se você está louvando a Deus, o Espírito Santo pode estar gravando em você as coisas de Deus. A comunicação, diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 769, a comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Jesus. Qual é a bagagem? O que que o Espírito Santo oferece? Dinheiro? Saúde? Não. O que que o Espírito Santo oferece? A vida de Jesus. Qual é a função dele? Comunicar o quê? A vida de Jesus. Quando você pede a vida de Jesus, ele começa a comunicar para você. Ele começa a passar para você. Agora você tem que fazer silêncio. Você tem que tomar tempo para ficar na presença de Deus. Porque alguns pedem e já levantam e vão embora. Faz igual Pilatos. Pilatos perguntou para Jesus algo muito importante: que é a verdade? Quando Jesus abriu a boca para falar, ele virou as costas, foi para o povo e disse: olha, não vejo nele crime algum. Mas ele não ouviu a resposta, não teve tempo, não parou para ouvir. Às vezes você na oração fala: Senhor Jesus, derrama o Espírito Santo sobre mim, dá-me a tua mente. E já diz amém, já se levanta. Deus precisa de tempo. Tempo. Pare. Sinta a presença de Deus na sua mente, no seu corpo. É possível sentir. É possível. O Espírito Santo não está ausente, não está distante, ele está ali onde você está ajoelhado, clamando em nome de Jesus. E ele vai comunicar para você a vida de Jesus, o temperamento de Jesus. Ele vai revestir você com os atributos do caráter de Jesus. Quais são os atributos do caráter de Jesus? O fruto do Espírito Santo, o amor. A pessoa que ora e que busca, que clama pelo batismo diário do Espírito Santo e pela vida e pela mente de Jesus, ele se torna uma pessoa amorosa. E as pessoas dirão: interessante, você não era tão amoroso? Não era. Mas não tem como não ser quando você está o quê? Pedindo a vida de Jesus, recebendo a mente de Jesus. O amor é o primeiro traço de caráter de Jesus. Qual é o segundo? Amor, paz. Interessante, você, minha querida esposa, não briga mais, não é? Não temos mais briga. Essa semana passada eu disse para um casal: que maravilha, vocês sabem que eu percebo que está havendo paz entre vocês? Porque quando eu os conheci, era um ministério da guerra, né? Tem gente que casa não no ministério da paz, né? Mas casa no ministério da guerra, não é? É uma guerra. E o esposo e a esposa disseram: é isso mesmo, pastor. Está havendo paz. Por quê? O primeiro traço de caráter de Jesus é o quê? Amor. Qual é o segundo traço de caráter? Paz. Jesus não é briguento. Jesus disse: escute, se alguém quiser levar o seu carro, deixe que leve. Não vai dar um murro nele. Se alguém quiser levar a sua carteira, deixe que leve. Não, mas e o meu salário? Deixe que leve. E o que que eu vou fazer? Eu vou ajudar você. As pessoas dão murro, as pessoas ficam loucas quando sentem que alguém está o quê? Lhes tomando alguma coisa. Deixe, meu querido. Jesus disse que os filhos de Deus são de paz. Amor, paz, longanimidade. Seja longânimo, não perca o ânimo, não desista, não desanime, tenha longo ânimo. Amor, paz, longanimidade, o que mais? Benignidade, seja benigno. Tudo que é benigno, né? Até o tumor, quando é benigno, todo mundo fica feliz, né? Já perceberam? Pessoal alegre, então eu quero agradecer a Deus, porque o tumor era benigno, né? Até o tumor benigno é bom. Então, queridos, seja benigno, seja conhecido como uma pessoa bondosa, porque não tem como ser de Jesus e não ser bondoso. Pague mais do que a pessoa merece. Olha, quanto é que eu combinei com você? 10 a hora? Eu vou te dar 11. Não, mas você disse 10. Não, mas te dou 11. Eu posso dar quanto eu quero. Dê a mais. Mas e se eu der a mais? Vai receber a mais também. Seja benigno, bondoso. Qual é outro traço de caráter de Jesus? Fidelidade. Homem fiel, só milagre de Deus, viu, irmãos? Que é isso, pastor? As mulheres não gostam que eu fale isso, mas não existe homem fiel se não for amante de Jesus. Esqueça. Esqueça. A mulher tem que entender que o homem fiel é porque ama a Jesus. Não é porque ela é a mais linda, não é porque ela é a esposa mais maravilhosa, não é por isso que ele é fiel, não. Ele é fiel porque ele ama a Jesus, porque ele tem a mente de Jesus. Porque sem Jesus, o homem não vai ser fiel nunca. Fidelidade é um traço do caráter de Jesus, para o homem e para a mulher também. O que mais depois de fidelidade? Mansidão. Pessoa mansa, que mediante a provocação não range os dentes, que mediante a provocação olha para o provocador com olhos de misericórdia e diz: tem pena dele, Senhor, tem misericórdia dele, ele está fazendo tudo isso aí, mas é o diabo, não é ele, é o diabo, então tem misericórdia dele. eu também preciso da tua misericórdia. Mansidão, temperança, fruto do Espírito Santo, traço de caráter de Jesus, temperança no comer, no beber. Comer pouco, irmãos, comer pouco é uma qualidade de Jesus. Dormir cedo, levantar cedo, trabalhar não mais e não menos do que 8 horas. 8 horas de trabalho é o suficiente para os filhos de Deus. 8 horas. Temperança, queridos. Deus quer lhe dar o fruto do Espírito Santo, que vem como um download celestial feito cada manhã pelo Espírito Santo na sua mente. E você, tomando tempo com silêncio, você sente alguma coisa acontecendo na sua mente, como que uns fios elétricos se ligando assim, entende? Como é? Tss, 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 não é? Você sente na sua mente a presença do Espírito Santo mexendo em você. O que eu estou falando é sério. Você pode experimentar isso em Jesus todas as manhãs. Antes da manifestação poderosa do Espírito Santo no dia do Pentecostes, o Espírito Santo já estava presente na terra. No Antigo Testamento você não ouve falar e não vê muito falando sobre o Espírito Santo, mas você encontra citações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas não era uma manifestação assim poderosa do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque ainda não era a era do Espírito Santo. A Bíblia chama o Antigo Testamento de a era do Pai, e a Bíblia chama os 33 anos de Jesus aqui na terra de a era do Filho. E a Bíblia chama que, diz que depois do Pentecostes, 40 dias após, 50 dias após a ressurreição de Jesus, veio a festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, enviado por Jesus. Quando Jesus foi entronizado no céu, ele enviou o Espírito Santo. Aí começou o quê? A celebração do Espírito Santo, a era do Espírito Santo. E agora sim, nós vivemos no tempo do derramamento do Espírito Santo, e teremos que tirar proveito disso. Nós temos que pedir mais, porque é o momento certo para que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre a sua igreja. Na criação, Gênesis 1:2 diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Estava lá, na criação do mundo. No dilúvio, a Bíblia diz que por 120 anos, Noé pregou movido pelo Espírito Santo. Moisés, é dito que Moisés tinha o Espírito Santo, e foi tirado do Espírito Santo que havia em Moisés e colocado em 70 outros homens que se tornaram também ungidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz de Josué que ele era um homem em quem existia o Espírito Santo, Números 27:18. Davi orou assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E Eliseu pediu para Elias. Quando Elias disse a Eliseu: pede o que queres. E ele disse o quê? Existem pedidos muito sábios, irmãos. Aquele pedido de Salomão, quando Deus diz: peça o que você quer. Ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu dinheiro, não pediu. Ele pediu o quê? Sabedoria. Pedido sábio. E quando Elias disse para Eliseu: peça o que você quer. Imagine quanta coisa não passou na cabeça do Eliseu. Mas ele pediu uma coisa só: eu quero a porção dobrada. Ele era ousado, hein? Eliseu era ousado. Os filhos de Deus precisam ser ousados no Senhor, ousadia no Senhor. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Eliseu respondeu o quê? Elias respondeu o quê? Dura coisa me pediste. Dura coisa. Mas se você me vir, se você me enxergar quando for arrebatado para o céu, você vai receber. Pronto. Eliseu, ele colou no Elias. Elias disse: escuta, eu vou ali. Ele falou: não vou junto. Eu vou atravessar o Jordão, você fica desse lado, não vou junto. Colou de um jeito, queridos, que no momento em que Elias foi arrebatado uma carruagem de fogo ao céu, Eliseu olhou e disse: cavaleiros do Senhor. Cavaleiros do Senhor. E a capa de Elias caiu, e ele pegou a capa de Elias. E agora ele tinha a porção dobrada. Ele fez muito mais milagres do que Elias. muito mais milagres. A maioria dos milagres mencionados aqui no Antigo Testamento são com o profeta Eliseu. Começando já com a capa de Elias, ele chegou na frente do Rio Jordão agora, né? Do outro lado estavam os profetas, os filhos dos profetas, os alunos. Ficaram lá do outro lado do rio. E agora Eliseu, com a capa de Elias, olhou para o Rio Jordão e bateu a capa nas águas. E as águas se abriram. Uau! Que coisa! Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. Tanto é que quando Eliseu morreu, enterraram Eliseu numa cova. Anos depois de Eliseu enterrado, só estavam os ossos do Eliseu ali na cova. Houve uma guerra e algumas pessoas morreram na guerra, logicamente, e os homens pegaram e jogaram algum morto dentro daquela cova, que era a cova do profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando o morto foi jogado dentro da cova, o morto bateu e pulou. Foi pá, pum, pulou em pé. Em pé. Os homens olharam aquilo que está acontecendo aqui. Porque esta é a cova do profeta de Deus. Queridos, ele recebeu a porção. Recebeu porque era bonito ou era privilegiado? Não. Porque ele pediu, ele quis, ele valorizou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus presente hoje, aqui, agora. E Deus disse: aquele que pedir, receberá. Mas o Espírito Santo, ele não é somente dado. O Espírito Santo, ele provoca reforma na sua vida. E alguns dizem: não, pastor, reforma por enquanto não. Há pessoas que estão postergando a reforma na sua vida. Postergando os hábitos de comer errado, beber errado, viver de uma forma errada. Estão postergando a reforma. Estão postergando o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vem produzir reavivamento sem reforma. Essas duas coisas andam sempre juntas. O Espírito Santo atuou sobre os filhos de Deus no passado, mas no Novo Testamento, lembram-se dos valdenses? Poderosos valdenses, ousados valdenses, jovens estudiosos da Bíblia, copiavam a Bíblia à mão. Antes de existir a imprensa foi inventada em que ano? 1450 e... 6 foi inventada a imprensa. Primeiro livro publicado no mundo foi a Bíblia. Muito tempo antes, os valdenses copiavam a Bíblia à mão e distribuíam porções da Bíblia. E por isso, os valdenses foram destruídos. Os exércitos das inquisições papais, as inquisições jesuítas, destruíram os valdenses. Mas os valdenses eram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou Martinho Lutero no ano de 1517, quando com ousadia ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses falando contra os erros do Vaticano. E Martinho Lutero se tornou o leão da reforma protestante, trazendo luz sobre salvação pela fé, justificação pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo esteve presente nos peregrinos que saíram da Europa em 1620, chegaram aqui nas terras aqui de Massachusetts, vieram para fundar uma terra livre, com liberdade civil e liberdade religiosa. Quem os conduziu? Quem os moveu nesta viagem? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fundou as sociedades bíblicas em 1804, a Sociedade Bíblica da Inglaterra, 1816, a Sociedade Bíblica Americana. E desde 1816, a Bíblia está sendo espalhada pelo poder do Espírito Santo. Vejam quão grande e vasta é a obra do Espírito Santo. É Ele que faz tudo em todos. De 1816 a 2010, você faz ideia de quantas Bíblias já foram distribuídas? Alguém quer chutar? De 1816, eu tive essa curiosidade e fui pesquisar. De 1816, quando foi fundada a Sociedade Bíblica Americana, até 2010, já foram distribuídas 9 bilhões de Bíblias. Irmãos, isso é Bíblia para ninguém botar defeito. Hoje você acha a Bíblia de $1 aí no Family Dollar. Vocês que gostam de Family Dollar, Eu sei que as mulheres gostam, não é? Lembre-se que lá tem Bíblia de $1. Compre também as Bíblias. Distribua a Bíblia. Queridos, a Bíblia é obra do Espírito Santo. Ele está cumprindo a sua missão. Assim como Jesus cumpriu com a sua missão em 33 anos, o Espírito Santo está cumprindo sua missão nesses 2000 anos. Assim como Jesus tinha um tempo definido para cumprir com a sua missão, o Espírito Santo também tem um tempo definido para cumprir com a sua missão de gravar a imagem de Jesus em você, fazer de você um Jesus andando na terra, fazer de você uma cópia, um xerox de Jesus. E as pessoas, ao olharem para você, vão dizer: ele se parece com Jesus. Lógico, os cristãos se parecem com Jesus. Vão se parecer com quem? Quem é o modelo? Jesus. O modelo não é o artista da televisão, o modelo é Jesus. As músicas que cantamos são de Jesus, os livros que lemos são de Jesus. Passamos o dia todo falando de Jesus no trabalho. Queridos, o Espírito Santo grava as coisas que são de Jesus em você. O Espírito Santo exalta Jesus, o Espírito Santo convence-nos do pecado, o Espírito Santo pega os nossos pecados, torna-os horríveis aos nossos olhos, dá-nos uma ojeriza aos pecados, dá-nos o arrependimento, nos move à confissão dos pecados e nos torna participantes da natureza divina. Através do Espírito Santo você se torna participante da natureza divina. Enquanto Jesus esteve na terra, os discípulos não tinham necessidade do Espírito Santo. Não tinham. Nem pensavam nele. Mas depois que Jesus saiu, ele sentiu necessidade de alguém, de alguma coisa. E Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês através do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E eles ficaram em Jerusalém. Depois que Jesus subiu ao céu, eles ficaram em Jerusalém reunidos 10 dias. Nesses 10 dias... eles não ficaram balançando na rede, nem assistindo televisão, nada. O que que eles ficaram fazendo nesses 10 dias? Confessando seus pecados. Olha, entre os discípulos tinha encrenca, sim, conflito, desavença, existia. Aquele que queria ser maior do que o outro, existia. Mas durante 10 dias eles confessaram os pecados uns aos outros. É tempo de confessarmos nossos pecados, irmãos, uns aos outros. Eu sei que aqui na igreja tem gente que não conversa com gente. Tem jovem que não conversa com jovem. Existem separações. Não pode existir. Não é assim que a gente vai para o céu. Nós temos que aprender a viver com todo tipo de pessoas. Pessoas que nos agradam e pessoas que nos desagradam. Nós temos que tratar bem, cumprimentar todo mundo, abraçar todo mundo. Você não precisa viver em casa com todo mundo, mas você tem que se relacionar bem com todo mundo, tratar bem todo mundo. Queridos, o Espírito Santo produz união. União. Numa visão, Deus deu a Ellen White, e nesta visão o anjo dizia: univos, 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 3 vezes. União. Porque onde não houver união, o Espírito Santo não será derramado. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E no livro Atos dos Apóstolos, página 37, Deus diz: pondo de parte todas as divergências, pondo de parte todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. O Espírito Santo eliminou dos discípulos o criticismo indelicado. Existia entre os discípulos o desejo de fragmentar as obras dos outros. Os discípulos se tornaram dóceis e humildes. Desapareceram as raízes da amargura que estavam expulsando da alma preciosa planta do amor. Cada um agora dos discípulos estava disposto a conceder ao outro o melhor lugar. Saiu deles a frieza do falar, e o falar mal uns dos outros foi colocado de lado. Deus quer que a experiência do Pentecostes aconteça hoje na sua vida. Se não acontecer, a culpa é totalmente sua. Porque Deus quer, o Espírito Santo quer, Jesus quer. Agora eu tenho que querer, eu tenho que pedir, tomar tempo para isso todos os dias. Muitos cristãos estão tão acostumados a viver uma vida sem o Espírito Santo que só pensar no Espírito Santo já lhes atrapalha. Porque aí já não vão querer, não vão poder assistir aquele filme que eles tanto gostam, já não vão poder ter aquele programa. É, se eu pedir o Espírito Santo, ele vai tirar de mim esse gosto. Vai mesmo, queridos. O Espírito Santo muda os nossos hábitos. Como disse aquele pastor evangélico, se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, 90% dos trabalhos continuariam sendo feitos como se nada tivesse acontecido. Porque a igreja está acostumada a viver sem o Espírito Santo. Você pode dar estudo bíblico sem o Espírito Santo. Você pode estudar a Bíblia com as pessoas sem o Espírito Santo. E tem gente que não nota a diferença. Ah, eu estou dando estudo bíblico. Sim, mas como? É, lendo a Bíblia com as pessoas. Mas com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo? Porque com o Espírito Santo as pessoas vão acabar aonde? Aqui, ó. Com o Espírito Santo as pessoas vão terminar lá dentro. Sem o Espírito Santo, a gente vai dar estudo bíblico, e não vai ter o quê? Não vai ter resultado. Porque é o Espírito Santo que converte. É o Espírito Santo que muda as pessoas. Não é o estudo da Bíblia. Por isso, queridos, nós temos que orar com fervor. Vamos orar diferente. Vamos cantar diferente. O Espírito Santo produzirá reavivamento e reforma. Lá vem o pastor falar da carne de novo. De novo, irmãos. De novo. Né? O Espírito Santo fará com que você deixe de ser carnívoro. Vai deixar. Ele vai mexer com sua bebida, com a sua comida, com a sua panela, com a sua geladeira. Ele mexe com a nossa vida, irmãos. Agora, se você quer continuar do jeito que está, não peça então o batismo do Espírito Santo. Porque ele faz duas coisas: reavivamento e reforma. Ele prepara você para o céu. E lá no céu não vão matar ninguém para comer ninguém, irmãos. Não vai ter isso lá no céu. Deus quer que aprendamos a viver aqui a vida que vamos viver lá. A vida no céu vai ser uma continuidade da vida da terra. Não, lá vai ser tudo diferente. Não, vai ser tudo diferente não, não. Eu vou viver a vida lá que eu vivo aqui. Vou ter mais amigos, não vai ter morte, não vai ter doença. Mas o tipo de vida que eu vivo aqui é a que eu vou viver lá. Ou não vou viver lá. Está claro isso? Porque Satanás ilude as pessoas. Não, no céu vai ser tudo diferente. Você vai viver uma vida diferente. Como vai viver uma vida diferente? A vida no céu é a continuidade da vida na terra. Conheceremos e seremos conhecidos. Se eu viro a cara para alguém aqui hoje, eu também viraria a cara por essa pessoa lá no céu, se estivesse lá, mas não vai estar lá, né? Não vai estar lá. Igual aquela professora que disse pro Joãozinho, falou: escuta, Joãozinho, você só fala de Jesus e fala de Jesus. Fala, eu falo de Jesus, eu amo Jesus. Falou, bom, ela disse: escuta, e se Jesus não vier? E se esse negócio de céu for mentira? Mas eu continuo crendo. Mas vamos supor que aquela pessoa que ali não vá para o céu, não é? Porque não existe o céu. A professora perguntou para ele: e você, o que você faria? Bom, se essa pessoa não estiver no céu, não é? Aí ela vai estar aonde? No inferno. Então, eu não vou poder fazer nenhuma pergunta para ele lá no céu, porque não está lá, mas a senhora faz a pergunta para ele. Porque eu vou estar no céu. A senhora pergunta para ele. Queridos, o céu é o nosso negócio. Você coloca na cabeça que você quer o céu, então você vai negociar diferente. Você vai trabalhar diferente. Você vai olhar as pessoas diferentes porque você quer o céu. Isso é tudo na nossa vida. Depois de 35 anos como no ministério, queridos, Deus me trouxe, a mim e a Leila, um sonho único, não outro sonho, só um, só o céu. Então, por isso, quando um companheiro me telefonou dizendo: então você está desejando vir para cá? Eu falei: companheiro, desejando, eu estou de ir para o céu. Esse é o meu desejo. Agora, enquanto estiver na terra, aonde vocês mandarem, eu vou. Porque o meu único desejo, de fato, é ir para o céu. Queridos, e esse vai ser o tema da vigília, não é? É o tema da vigília de sábado que vem. É o sonho que nós temos na nossa mente. É um sonho sem fim. É um sonho que não vai acabar nunca. Sonhe com isso. Pense nisso. Tome tempo. Visualize isso na sua mente. Porque é muito grande, é muito maravilhoso o que Deus está preparando para você. Mas a vida do céu tem que começar aonde? Aqui. Unicamente o batismo do Espírito Santo nos tirará da mornidão laodiciana. Deixaremos de ser cristãos mais ou menos. No Nordeste brasileiro, foi inaugurado há tempos atrás uma usina chamada Usina de Paulo Afonso. E aí a luz no Nordeste mudou totalmente, porque era muita energia, redes novas, cidades iluminadas. E um turista passando pelas cidades iluminadas percebeu que uma cidadezinha estava ainda com a luz bruxuleante, uma luz assim fraquinha. E ele perguntou nesta cidadezinha: o que está acontecendo que vocês ainda estão com essa luz tão ruim aqui? E alguém disse para ele: o problema é que a nossa rede elétrica aqui é velha. Nós não conseguimos receber mais energia do que essa que está aí. Se vier mais, estoura tudo. A rede elétrica é velha. Essa velha natureza que nós temos, queridos, essa velha rede elétrica que nós temos, tem que ser o quê? Renovada. Para você receber mais energia do Espírito Santo. Para você ter regozijo no Espírito Santo. Há poder do Espírito Santo em abundância. Mas eu tenho que querer e pedir que o Espírito Santo me renove. Renova-me, Senhor. Quantas vezes nós cantamos esta música? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. De manhã, à noite, quando viajando pelo seu carro, cante: renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Põe em mim teu coração, a mente de Jesus. Escreve na minha testa: santidade ao Senhor. Peça, clame, convença-me dos meus pecados. Dê-me forças para pedir perdão às pessoas que eu tenho que pedir perdão. Abandonar o que precisa ser abandonado. Faze-me santo, renova-me, Senhor. Muitos se perderão desejando ardentemente se salvar. Como pode alguém se perder desejando ardentemente se salvar? Sabe por quê? Não tomaram a decisão de parar de pecar os pecados conhecidos. Não tiveram aquela determinação de dizer: basta, Senhor, basta, não quero mais isso. Eu quero o céu. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Revolucione a minha vida. Mas eu quero parar de pecar este pecado. Seja específico. E Deus será específico na sua vida, dando-lhe a vitória, fazendo de você uma obra e uma criatura nova. Ele quer começar a obra em você hoje, agora. Por que não deixar? Eu quero orar com você neste momento. Você que quer ser renovado pelo Espírito Santo. Você que quer ter na sua testa esta frase: santidade ao Senhor. Eu quero orar por você, com você. porque este é o meu desejo também. Vamos nos ajoelhar.